uma medida que permite reduzir salários e suspender contratos durante a pandemia do novo coronavírus. Uma medida que tenta reduzir os danos no mercado de trabalho formal, que acumula centenas de milhares de vagas fechadas. Uma medida com efeitos que ajudam a entender o impacto duradouro da crise para os trabalhadores brasileiros. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 14 de outubro de 2020, dia em que o governo federal publicou no Diário Oficial da União a prorrogação, mais uma vez, do programa que permite que empresas do setor privado suspendam o contrato ou reduzam salários e jornadas de funcionários durante a pandemia do novo coronavírus. Foi um programa instituído originalmente em abril por meio de uma medida provisória que depois virou lei. Um programa que já tinha sido estendido outras duas vezes. Agora vai valer até o fim do estado de calamidade pública, previsto para terminar em 31 de dezembro. No total, a regra vai ficar em vigor por 8 meses.
A lei permite que empresas reduzam o expediente e o salário dos funcionários ou suspendam o contrato totalmente por um período temporário. A princípio, esse tempo era de 60 dias para suspensão e de 90 dias para redução de jornada. Mas, como a gente disse, esse programa foi sendo prorrogado e o prazo total permitido de alteração nos contratos foi aumentando. Hoje está em 240 dias para as duas situações.
Quando a empresa reduz a remuneração, o governo entra com um complemento de renda que é pago para o trabalhador e que varia de acordo com o salário original. A ideia é compensar parcialmente a redução. No caso da suspensão, o empregado recebe o valor do seguro-desemprego. A contrapartida é que o empregador não pode demitir os funcionários num período proporcional ao tempo de adesão. Ou seja, se um empregado fica 2 meses com um salário menor, na volta ele tem garantidos mais 2 meses de trabalho.
O objetivo da medida é evitar demissões em meio à crise. A redução dos gastos com a folha de pagamento quer dar um respiro para as empresas, enquanto o funcionário tem uma diminuição nos seus rendimentos, mas também mantém o emprego formal. A Secretaria-Geral da Presidência disse em nota ontem, terça-feira, que a prorrogação é necessária para, abre aspas, permitir que empresas que estão em situação de vulnerabilidade possam continuar sobrevivendo a este período e, desta forma, preservar postos de trabalho e projetar uma melhor recuperação econômica, fecha aspas.
De abril a setembro, cerca de 9 milhões e 700 mil trabalhadores tiveram o contrato alterado com redução de jornada ou suspensão total. Nesse período, foram firmados mais de 18 milhões de acordos entre empresas e empregados, contando aí as renovações. O pico dos acordos foi abril, quando mais empresas aderiram ao programa. Em agosto e setembro, esses números vêm caindo. Mais ou menos 43% dos acordos são para suspensão do contrato, quando a pessoa para de trabalhar e de receber o salário e passa a ganhar o valor do seguro-desemprego, que é de no máximo R$ 1.800.
O setor da economia em que mais acordos de redução de jornada e suspensão de contrato foram firmados é o de serviços, que representa a maior parte do PIB do Brasil e que também é o mais afetado pelas medidas de restrição adotadas para conter a Covid-19 nas cidades. Empresas de serviços firmaram metade desses acordos. Depois vem o comércio e a indústria, com cerca de 20% dos acordos cada um.
Apesar da maior parte dos estados estarem reabrindo as atividades que foram fechadas por causa da pandemia, o setor de serviços ainda não se recuperou do baque que sentiu entre fevereiro e maio. Hoje mesmo, quarta-feira, saíram dados do IBGE que mostram que o setor registrou a terceira alta seguida em agosto. Mas no acumulado ainda está longe de compensar o tombo de quase 20% dos meses anteriores.
Essa recuperação ainda lenta tem aparecido também nos dados de empregos formais, que são os contemplados pelo Programa de Redução de Salários e Suspensão de Contratos. Os números mais recentes apontam que o Brasil teve um saldo positivo em agosto, de 131 mil vagas formais criadas. mas o mercado ainda não voltou ao nível pré-pandemia. Para se ter uma ideia, entre janeiro e junho, o país fechou quase 1 milhão e 200 mil postos de trabalho com carteira assinada. O resultado foi o pior desde 1992, ano em que começou a série histórica do CAGED, que é o cadastro responsável por esses dados. Mesmo com a recuperação nos últimos meses, o saldo negativo ainda é de mais de 800 mil empregos.
O governo diz que esse número só não foi maior por causa do programa que permitiu a redução de salários e a suspensão do contrato. Mas ainda assim, o impacto da pandemia no emprego tem sido grande. Mais de 13 milhões estão desempregados, segundo os dados mais recentes do IBGE, que inclui não só as vagas com carteira assinada, mas também os informais, que são mais ou menos 40% do mercado de trabalho. Essa taxa de desemprego é recorde. E a tendência é que ela aumente, porque hoje há pessoas que estão desocupadas, mas não estão necessariamente procurando emprego por causa da pandemia. Esses trabalhadores não são contabilizados pela taxa de desemprego hoje, mas devem aparecer em contagens futuras se o mercado não se recuperar.
Esse impacto da pandemia e da crise econômica decorrente dela no mercado de trabalho já está causando transformações na sociedade brasileira, mesmo que temporárias. Recentemente, a Fundação Getúlio Vargas publicou um estudo mostrando como a pandemia mudou o perfil da renda dos brasileiros nesse período. Houve uma ampliação da chamada classe C, que ganha entre meio salário mínimo e dois salários mínimos, algo em torno de R$ 500 e R$ 2.000. Segundo o estudo, esse grupo de pessoas foi quase 20% maior em agosto de 2020 do que no mesmo mês do ano passado. São 133 milhões de brasileiros. Isso aconteceu porque houve, de um lado, uma melhora na renda dos mais pobres e uma piora nos rendimentos de quem ganha mais.
Esse movimento revela dois pontos fundamentais para entender o impacto da pandemia na renda e no trabalho no Brasil. Por um lado, houve uma redução recorde da pobreza por causa do pagamento do auxílio emergencial, de R$ 600 entre abril e agosto. Agora ele passa para R$ 300 até o fim do ano. E por outro lado, houve uma queda muito grande na renda do trabalho, aquela que é decorrente do emprego das pessoas. Aqui está o Marcelo Neri, coordenador da pesquisa, comentando essa questão.
Ela surpreende mais quando a gente olha os dados de mercado de trabalho. Houve uma queda de renda de 20%, o índice de Gini teve um aumento muito forte, o índice de desigualdade, a renda do trabalho da metade mais pobre caiu 28%. Então, guarda um certo paradoxo a pesquisa. As rendas de todas as fontes tiveram um aumento espetacular, principalmente na base da distribuição, enquanto a renda do trabalho, que deveria ser a principal fonte de renda das pessoas, teve uma queda igualmente espetacular, especialmente também na base da distribuição. E o que explica esse paradoxo é a atuação do auxílio emergencial.
Esse baque na renda aconteceu porque o nível de emprego caiu, tanto o informal quanto o formal, como a gente já falou antes. Mas também aconteceu porque muitos trabalhadores formais tiveram a jornada e o salário reduzidos, quase 10 milhões de pessoas. Segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, isso ajudou a reduzir a população na faixa de renda que ganha mais de dois salários mínimos. Esse número foi de cerca de 33 milhões de pessoas em agosto de 2019 para cerca de 28 milhões de pessoas em agosto de 2020.
Bom, tanto o auxílio emergencial quanto o programa de redução de jornada e suspensão de contratos estão previstos para acabar junto com o estado de calamidade pública no fim do ano. Os números da Covid-19 têm arrefecido no Brasil, mas a pandemia continua a limitar atividades e o comportamento da sociedade em muitas formas. As expectativas para a economia como um todo, como você ouviu aqui mesmo no Durma ontem, são de uma queda no PIB de pelo menos 5%, segundo o FMI. Nesse cenário, o impacto no emprego e na renda deve continuar e muito provavelmente se agravar quando acabar o auxílio emergencial.
O governo ainda está tentando definir quais medidas vai tomar para amenizar esse cenário. Está tentando formular um novo programa de transferência de renda para substituir o auxílio emergencial, mas enfrenta dificuldades para encontrar os recursos sem descumprir regras fiscais. No mercado formal de trabalho, tem setores defendendo desonerar a folha de pagamento, tributar menos as empresas e tentar incentivar as contratações. São discussões que sempre tiveram presentes num país como o Brasil, com um mercado de trabalho marcado pela informalidade e pela desigualdade, e que ganham mais protagonismo agora com a crise da pandemia do novo coronavírus. Enquanto a gente fala em arrefecimento da Covid no Brasil e reabertura das atividades, na Europa o cenário é outro. Vários países do continente estão enfrentando uma segunda onda de contágios do novo coronavírus, com números altos de casos e mortes. O repórter especial João Paulo Charlot fala mais sobre as estratégias dos governos para conter a doença.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A Europa está surfando, nesse momento, a segunda onda da pandemia. Ela existe, é real e mensurável. Todos os gráficos mostram um aumento não apenas nos casos de contaminação, mas também no número de mortos. Em alguns países, como a Alemanha, o crescimento é recorde, chega a ser maior do que o pico da pandemia de abril. No início, alguns pensaram que isso poderia ser apenas reflexo do aumento das testagens. Como os hospitais europeus aumentaram os números de testes, era natural que crescesse também a descoberta de novos casos da doença. Isso até é verdade, mas não é toda a verdade. Essa semana, o órgão da União Europeia para Controle e Prevenção de Doenças soltou um comunicado que tocava justamente nesse ponto. A conclusão é de que não é só o aumento nos testes que faz a curva de contágio subir, é sobretudo o relaxamento das medidas de contenção. Um a um, todos esses países começaram então a anunciar novas medidas de contenção. A novidade é a opção por medidas menos restritivas. Até aqui, ninguém decretou novo confinamento nacional, como os que ocorreram a partir de março na Europa, quando tudo ficou fechado e todas as pessoas ficaram em casa, numa política única para o país todo. A ideia, nesse momento, é regionalizar a estratégia, fechando os locais mais infectados. Mas aí aparece um outro problema. Governadores e prefeitos de áreas classificadas como de alto risco estão reclamando de levar nas costas o peso mais pesado dessa nova estratégia. Prefeitos do norte do Reino Unido já reclamaram, governadores alemães também. Nesses países, os governos centrais prometem compensar financeiramente as regiões que tiverem de fechar bares, hotéis e restaurantes, mas a promessa parece insuficiente. É preciso ver como essa nova realidade se acomoda na Europa, que entrou mais cedo que o Brasil, na primeira e na segunda onda. Sem uma vacina certa no horizonte, o aprendizado e adaptação parecem ser as palavras de ordem.
Aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal analisou hoje, quarta-feira, uma questão que vinha causando discussão desde o fim de semana. Em 9 de outubro, na sexta, o ministro Marco Aurélio Melo mandou soltar o traficante André do Rep, apontado como parte da cúpula da facção criminosa PCC. O Marco Aurélio usou um dispositivo da Lei Anticrime, aprovada em 2019. No dia seguinte, o presidente do tribunal, Luiz Fux, reverteu a decisão e determinou que o André do Rep continuasse preso. Só que ele já tinha saído da prisão e agora está foragido, é procurado até pela Interpol. Hoje, quarta-feira, o plenário do Supremo, os 10 ministros, lembrando que o Celso de Mello se aposentou ontem, começou a analisar essa decisão do Fux para determinar se ela é mantida ou não. Independentemente do resultado, é uma situação que coloca em evidência particularidades do funcionamento do Supremo. A Isabela Cruz está escrevendo um texto sobre o assunto. Isabela, o que está em jogo nessa decisão, além do caso específico do André do Rep?
Bom, o Supremo, como intérprete último da Constituição e de todo o sistema jurídico do país, está debatendo não só esse caso específico ou a questão das prisões preventivas, mas também como os ministros devem interpretar a lei. O ministro Marco Aurélio, por exemplo, defende que o papel do Supremo é aplicar a lei da forma como cada artigo está redigido. Nesse caso, o dispositivo diz que a prisão pode se tornar ilegal se a decretação da prisão preventiva não for revisada. Então, para ele, a prisão ficou ilegal e pronto, e aí não resta opção senão soltar o réu. Nesse caso, uma pessoa já condenada em segunda instância. Já para o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, a interpretação do dispositivo deve levar em conta a causa e a finalidade pretendidas pelo Congresso, quando o Congresso inseriu aquele dispositivo na lei, né? E levar em conta também o que ele chamou de eficiência da legislação penal. E aí o resultado é diferente e o preso não deve ser solto automaticamente.
E quais as consequências desse debate para o Supremo?
Esse foi justamente um dos pontos da minha conversa com o professor Rubens Gleiser, da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. Para ele, interpretações mais, digamos assim, pragmáticas, focadas nas consequências práticas da decisão, expõem mais o Supremo ao desgaste perante a opinião pública e os outros poderes, se comparadas a interpretações mais literais, presas ao texto dos dispositivos.
Apesar de tentador o caminho das consequências, especialmente para os próprios ministros, a questão é que se dá errado a solução, a crítica é sobre eles. Eles têm que ser trocados. A instituição tem que ser fechada. Se o que eles estavam fazendo é aplicar a lei, eles estão protegidos. Muda-se a lei. Isso tem um debate público. Isso aqui é que o Congresso mude. Você discute interpretação, o sistema jurídico todo está envolvido. Então é uma questão de ajuste. É só você ver a reação do ministro Marco Aurélio. Sabe, ah, ele não pensou no cara do PCC que fugiu. E ele fala assim, poxa, eu apliquei a lei. Muda a lei. Eu aplico a nova lei. Né? É uma defesa muito mais viável pro judiciário.
Valeu, Isabela. O texto dela vai estar disponível amanhã no Nexo, jornal.com.br. E lembrando que essa semana continua o festival O Brasil em Debate, do Nexo e do Nexo Políticas Públicas. O evento vai até o fim de outubro, com entrevistas, mesas de diálogos e oficinas. Hoje de manhã teve uma oficina de visualização de dados com o Lucas Gomes, infografista aqui do Nexo. E à tarde teve uma mesa sobre intelectualidade negra, racismo e debate público, que você já pode conferir a íntegra no site do evento. Amanhã, o Conrado vai entrevistar o teólogo Ronilson Pacheco, da PUC do Rio, sobre religião e sociedade. E o Marcelo Rubissec, redator que você às vezes ouve aqui no Durma, vai mediar uma mesa com a Laura Carvalho e o Cláudio Ferraz, colunistas do Nexo, sobre o papel dos economistas no debate público. Para assistir ao vivo e ter mais informações, é só entrar no eventos.nexojornal.com.br/festival. É tudo de graça e online.
Dos impactos da pandemia no emprego formal no Brasil, passando pela segunda onda da Covid na Europa e terminando com o caso André do Rep no Supremo, Durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de Isabela Cruz e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com essa.